Amém, queridos? Nessa noite eu quero compartilhar uma palavra. Nós já ouvimos tantas vezes, mas eu tenho um peso no meu espírito sobre isso, que é a nossa prioridade deve ser a presença de Deus. Queria que você fechasse seus olhos por um instante e que você coloque seu coração no Senhor nessa noite. Pai, aumenta a tua voz em nós nessa noite. Nós somos tão ativos, nós somos tão famintos por coisas, mas nessa noite nós queremos uma coisa: o Senhor. Aumenta a tua voz em nosso coração, aumenta a tua voz em nosso espírito. Nós queremos pedir que Espírito Santo fale ao ponto onde nós não possamos ouvir outras coisas, a não ser o Senhor. Há um desejo do teu coração. Há algo que o Senhor está preparando para esses dias. Tem algo na agenda do Senhor para esse tempo e nós queremos responder. Nós não queremos mais fazer por fazer. Nós não queremos mais focar em coisas. Porque sabemos que o Senhor está levantando uma nação sacerdotal, que a prioridade não é fazer, mas a prioridade é estar na tua presença. Por isso, Senhor, nós queremos alinhar a nossa vida, nós queremos alinhar o nosso coração, nós queremos nos inclinar a ti. Aumenta a tua presença, aumenta a sua Shekinah nesse lugar, aumenta de uma forma palpável. Nós queremos sentir a tua presença nessa noite de uma forma palpável. Nós temos fome da tua presença. Eu tenho fome da tua presença. Por isso, Senhor, nessa noite nós queremos aprender a discernir, a alinhar, a transformar não só a mentalidade, mas a vida. Sabemos que a vida é mudada por causa da mudança da mentalidade. Produz em nós essa mudança nessa noite, em nome de Jesus, para que possamos experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade, que é estar na tua presença. Por isso, Pai, fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu estava orando esses dias, e Deus tem colocado em nosso coração cada vez mais um desejo por Ele. Mas parece que Deus tem mudado a chave, porque cada vez que eu olho para a palavra, cada vez que eu começo a ouvir a voz de Deus, eu percebo que não tem a ver muito comigo, mas tem a ver com Ele, a vontade dEle, o desejo que Ele tem por nós. Quando nós olhamos desde a criação, quando nós olhamos todo o trabalhar de Deus em relação ao povo de Israel, à igreja do Senhor, há um desejo de Deus por nós. Há um amor tão grande de Deus pela nossa vida. E esse amor é refletido nas suas ações. Esse amor é refletido no seu plano da redenção. Há um desejo no coração de Deus. Ele nos ama e Ele nos deseja para Ele. O interessante é que nós temos dificuldade, muitas vezes, de entender isso, porque nós estamos acostumados a olhar para os nossos desejos, a olhar para aquilo na qual estamos buscando, as coisas nas quais estamos buscando. Mas o que Deus tem falado para mim: olha, não é o tanto que você quer, mas o quanto eu te quero, o quanto eu te desejo, o quanto eu trabalhei, o quanto eu me esforcei, o quanto foi feito as coisas para que você pudesse ter um lugar preparado por mim, que é a minha presença. E quando você vai para a palavra, nós olhamos desde a criação, quando Deus criou o homem para andar com o homem. Deus quer andar conosco na terra. O alvo de Deus é estabelecer os céus na terra. O alvo de Deus é trazer os céus para a terra, junto comigo, junto com você, e operando conosco, entre nós, numa parceria de pai e filhos. Quando a gente vai olhar para o Novo Testamento, nós vamos ver que não é mais um povo, mas Ele como pai e nós como filhos. Mas o desejo de Deus, Ele vence, Ele é perpétuo. Aquilo que Ele quis no início é o que Ele ainda continua querendo nos dias de hoje. A vontade de Deus não mudou. A vontade de Deus, ela é eterna. A vontade de Deus permanece para sempre. E aquilo que Ele quis no início, Ele ainda quer hoje. E o que Ele queria no início é: eu quero andar no meio do meu povo. Fala para o senhor que está do seu lado, Deus deseja você. Deus chamou você para Ele. Ele não quer negociar você com nada. Ele não quer deixar você por nada. Ele te ama. Amém, queridos? Quando Deus, então, vem o pecado, separa o homem de Deus. O pecado tirou o homem da presença de Deus. Mas Deus, então, vem e levanta o plano da redenção. E esse plano tem a ver com a minha vida e com a sua vida. E aí nós sabemos que a história, ele chama Abraão. Abraão sai da terra de Ur dos Caldeus, vai para Canaã. Depois ele começa a levantar em Abraão um povo para si. O povo vai para o Egito, passa 400 anos escravo no Egito. Mas chega um momento que Deus volta para o plano. Aliás, ele não volta, ele está no plano, ele está mantendo o plano. Ele quer um povo para si. E aí ele liberta o povo de Israel. E ele leva até o Sinai, depois de 3 meses que ele sai do Sinai, ele sai do Egito, ele chega no Sinai. E lá no Sinai ele deseja descer, ele desce sobre a terra. Ele desce sobre o monte Sinai, a presença dele, a fumaça, a som de buzina, presença de Deus visível, audível, na frente do povo. E o desejo de Deus, olha, santifique-se, porque vou separar vocês para mim. O desejo de Deus era tão grande que ele separou o povo para ele. Ele desce sobre aquele lugar, sobre o monte Sinai, e ele tem o desejo de escolher aquele povo para ele. E ele chama Moisés para o alto e ele começa a dar a visão das... Ele começa a falar sobre os 10 mandamentos, e ele começa a dar a visão do tabernáculo, visão do tabernáculo celestial. E aí ele diz algo em Êxodo 29, eu queria que você abrisse, por favor, em Êxodo capítulo 29, no verso 45 e no verso 46. Deus aqui, ele está dando a visão e o motivo. Êxodo 29, verso 45 e 46. Aqui Deus está mostrando, dando uma visão para Moisés. Moisés, se você olhar, ler o livro de Hebreus, capítulo 8, 9 e 10, você tá vendo, vai entender que o modelo que Moisés está olhando não é um tabernáculo humano, mas é um tabernáculo celestial. O modelo dos céus, Deus está dando para Moisés o modelo dos céus para ele estabelecer na terra. Modelo de santuário, modelo da presença, modelo de relacionamento. Tabernáculo que tem tantas simbologias e tipologias, tipifica Cristo, tipifica a igreja, simboliza a obra redentora de Jesus na cruz, para que nós hoje pudéssemos ter liberdade, livre acesso ao Pai. No verso 45, Deus diz, Moisés, está aqui o tabernáculo, porque ele diz assim no verso 45, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e eu serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Aqui nós estamos vendo o desejo, o motivo do tabernáculo. Deus queria habitar no meio do povo. Deus queria viver no meio do povo, no meio deles, para que eles pudessem conhecer ao Senhor, para que eles pudessem crer no Senhor. Se você voltar um pouquinho para trás, em Êxodo 19, nós estamos vendo o momento que Deus está pedindo para Moisés se santificar. Êxodo 19 é um símbolo profético de Jesus. Eu não vou ler todo o capítulo, mas vou contextualizar. Tinham acabado de chegar no Monte Sinai, Deus fala para Moisés, Moisés, 2 dias, santifique-se, lave as suas vestes. Porque no terceiro dia, eu vou descer com a minha glória. Eu vou descer com a minha presença sobre aquele lugar. E quando ele está determinando essa ordem, ele diz no verso 5, agora pois, ele diz, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis. Olha o que Deus está dizendo, a vontade dele. Vocês serão a minha propriedade peculiar, dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. E no verso 6 ele diz: e vós me sereis um reino de sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui Deus está mostrando claramente o desejo: eu quero um povo para mim, será meu, propriedade particular, peculiar. Dentre todos os povos que tinham na terra, Deus escolheu Israel para ser dele, de mais ninguém. O desejo dele de relacionamento, o desejo dele de amor, o desejo dele de andar junto, de voltar como era no Éden, andar com Adão. Ele tinha liberdade com Adão, ele era um com Adão. Deus tem o desejo de ser um conosco, de nós andarmos num relacionamento íntimo com ele, sendo um com ele. Esse sempre foi o desejo de Deus. Ele sempre quis manifestar a sua presença, ele sempre quis nos envolver na sua presença. E aí nós chegamos na presença de Deus, e quando nós entendemos esse propósito de Deus, que ele nos chamou para andarmos na presença dele, nós podemos perceber que os resultados de quem busca a presença de Deus é muito diferente de quem não dá valor para a presença de Deus. A presença de Deus é a coisa mais vital que eu e você precisamos em nossa vida. Alguns falam assim: ah, mas nós já temos a presença de Deus em nós por causa do Espírito Santo. É verdade, mas a questão é se ele nos tem. Jesus disse em João 15: se permanecerdes em mim e eu em vós. Aqui existe uma relação que precisa ser dos dois lados. Eu preciso estar em Cristo, em Cristo em mim, para que os resultados, os nossos frutos vão permanecer. E aqui há um significado de: a nossa vida, ela produz resultados na medida que nós nos envolvemos com a presença de Deus. Fala para o teu irmão: a presença de Deus na sua vida deve ser a sua prioridade. E nós vamos ver por toda a história Deus falando a mesma coisa, Deus querendo a mesma coisa. Prova disso, 2 Coríntios 6, no Novo Testamento, Deus revela através de Paulo a mesma coisa: eu quero um lugar para me manifestar. Eu quero um lugar onde a minha presença vai ser vivida, vai ser vista, vai ser manifesta, onde a minha glória vai se manifestar e os povos vão saber que eu sou Deus de Israel. Em 2 Coríntios 6, Paulo está escrevendo para os coríntios, e ele está mostrando um padrão de que deve ser a vida do homem, e ele diz assim: que ligação, no verso 16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Ele não está dizendo assim: habitarei e andarei neles. Ele está dizendo assim: habitarei e andarei entre eles. Significa que junto, numa parceria, num relacionamento cotidiano, diário, aonde a presença de Deus nos envolve, aonde a presença de Deus opera e nós cooperamos com Deus. E ele diz: serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso ele diz, por isso no verso 17, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos recebereis. E aqui ele diz: eu vos serei pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então aqui nós estamos vendo o desejo de Deus, explícito na sua palavra, que ele nos quer. Que ele quer habitar no nosso meio, que ele quer habitar em nós e entre nós. Ele quer operar, ele quer manifestar a glória dele. O reino dos céus vai se manifestar na terra através da nossa vida, através da sua presença em nós. Deus é tão poderoso que para ter esse relacionamento com o povo, Deus foi adiante, ele quis mostrar quem ele era. Ele tira um povo da escravidão por séculos, ele tira o povo de Deus com mão forte, ele destruiu todos os seus inimigos, Deus mandou a provisão através do maná, Deus enviou as cordonizes para alimento, Deus desceu na frente do povo no Sinai. Mas a coisa mais impressionante: Deus quer, mas o povo não quis. Mas o povo não deu valor para a presença de Deus. O povo não entendeu a coisa que era mais importante. Não eram as conquistas, não eram os feitos, não eram as obras, não eram os milagres, não eram as vitórias, mas era a presença de Deus naquele tempo no meio deles. O que Deus queria não era só manifestar, fazer coisas, mas Deus queria revelar quem Ele era para o povo. E o povo não conseguiu entender isso. O povo não teve entendimento, o povo só estava preocupado com outras coisas. E lá em Êxodo 29, do capítulo 25 até o 31, você vê Deus dando um modelo, então, de um santuário. Um modelo da forma na qual Moisés olhou para o mundo celestial, olhou o modelo, e ele tinha que fazer igual o modelo que ele tinha visto lá em Monte Sinai. E aí ele começa a estabelecer todo o tabernáculo, você conhece o tabernáculo. Mas o tabernáculo, eu quero falar do tabernáculo para o padrão de relacionamento que nós devemos ter com Deus. Porque quantas vezes eu já ouvi várias mensagens sobre o tabernáculo, e geralmente o pessoal fala sobre o relacionamento com Deus usando o átrio, usando o santo lugar e o santíssimo lugar, mas Deus me chamou a atenção para um lugar que também fazia parte, que era o arraial. O arraial, quem estava no arraial também era povo de Deus. O arraial não era diferente, porque também era amado por Deus. O arraial era o lugar que estava em volta, em torno do tabernáculo, e ali, a coisa mais interessante, que a maioria do povo estava fora do tabernáculo. A maioria do povo estava separado do lugar, do caminho da presença de Deus. E eu quero falar sobre esses quatro pontos, que é viver no arraial, viver no átrio, viver no santo lugar e viver no santíssimo lugar. Os resultados da vida são totalmente diferentes. E o desejo nessa noite é que você aproxime-se do melhor lugar, que é o santíssimo lugar. Aliás, eu vou falar diferente para você. Fala assim para o teu irmão: o teu verdadeiro lugar é no santíssimo lugar. É esse o lugar que Deus preparou para mim e para você. É o lugar onde Deus está. É o lugar onde Deus se manifesta, onde Deus se revela, onde a Shekinah de Deus vem e nos veste, e nos cobre, e nos transforma, e nós podemos ouvi-lo, nós podemos tocá-lo, nós podemos senti-lo. E o interessante é que, se nós não atentarmos para isso, nós podemos ser povo de Deus e não conhecer a presença dEle. Vamos olhar para os níveis que nós podemos encontrar no modelo do tabernáculo? Se a gente olhar para o povo do arraial, que vivia no arraial, vivia fora do tabernáculo, sabe qual era a prioridade daquele povo? Viver a sua própria vida. Ter o seu lugar para habitar, ter a sua alimentação, porque Deus mandava o maná, mandava os cordonizes. Eles viam, aquele povo via a coluna da nuvem e a coluna de fogo. Aquele povo teve experiências no sentido de conhecer o que Deus faz, mas nunca conheceram quem Deus era. Aquele povo no arraial não estava muito preocupado com a presença de Deus. Aquele povo lá no arraial estava preocupado em conquistar, estava preocupado em comprar, estava preocupado em possuir herança, estava preocupado em briga, em discussão, e toda hora tinha que entrar em juízo através do povo, dos líderes do povo. Se a gente olhar para a história, eles entram em Canaã, morre uma geração ali, uma geração que a Bíblia chama de dura serviço, um coração duro. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas aí morre uma geração, entra de outra geração. E sabe qual é a prioridade deles? Não é a presença. A prioridade deles é possuir a terra. Sabe o que acontece quando eles entram na terra? Lugar de herança. Pensa você num lugar que Deus preparou para você, lugar de herança, mas eles não olharam para Deus. Sabe o que aconteceu? Alguns em Canaã começaram a lembrar dos deuses do Egito e dos deuses dos amorreus. Ao invés de se preocupar com a coisa mais importante na vida, que era a presença de Deus, estava preocupado com outras coisas. E sabe qual foi o resultado? Idolatria, prostituição. Perde a presença facinho. Sabe por quê? Porque depois passa outra geração, vem Saul. O que acontece com a arca, que simbolizava a presença? vem os filisteus e rouba. Roubaram a presença. Roubaram a presença de Deus. O povo não estava preocupado com a presença de Deus. O povo estava preocupado em conquistar. O povo estava preocupado em avançar. O povo estava preocupado com vitória. O povo estava preocupado com a bênção. O interessante é que esse povo que tinha tudo para conhecer a Deus, a pessoa, aos atributos de Deus, estava olhando para coisas naturais. Deu prioridade na vida para ter as suas próprias coisas. Até que Deus levanta um homem chamado Davi, sabe o que ele faz? Ele corre atrás da arca. Deus vai levantar uma geração de Davis em nosso meio, em nome de Jesus. Uma geração de homens que não estão preocupados em conquistar, uma geração de homens que não estão preocupados apenas em conseguir coisas, mas que estão preocupados em gastar tempo, ou investir tempo, no melhor lugar do mundo, a presença de Deus. A arca para os filisteus, quando os filisteus vêm e tomam a arca, por 7 lugares, aonde passa, destrói. A arca de Deus sozinho, sem o povo, não tinha povo de Deus no meio dos filisteus. Eles tomaram a arca, onde eles colocavam dava problema. Tamanho poder, tamanho significado da arca da aliança, que simboliza a presença de Deus. Aquele povo estava preocupado com qualquer coisa, menos com a presença. Aquele povo estava do lado de fora. Aquele povo via, olhava, mas não desejava. Fala para o teu irmão assim, o arraial não é o seu lugar. Sabe, existe um lugar preparado para nós. Eu não sei como você está vivendo os teus dias, eu não sei o que você está correndo atrás, mas eu vou começar a falar dos resultados de quem anda na presença de Deus. Sabe o interessante, quando eu olho para a palavra, lá no Salmo 103, no verso 7, olha o que diz o Salmo. Ele fala assim, para Israel, Deus mostrou os seus feitos, mas para Moisés, Deus revelou os seus caminhos. O que, que o salmista está dizendo aqui? Olha, Deus só mostrou para o povo, você quer obra, vocês querem os feitos, está aqui. Deus mostrou os feitos dele, mas Moisés não. Sabe quem Moisés era? Como o pastor Lucatelli ministrou outro dia, amigo de Deus. Sabe como que Moisés queria andar? Não deixa eu ir, se a tua presença não for comigo. Moisés estava preocupado com a presença. E o povo estava preocupado com as vitórias. Pergunta para o teu irmão, com o que você está preocupado nesses dias? Qual tem sido a tua busca nesses dias? Eu quero clamar nessa noite para que nós possamos alinhar o nosso coração. Porque eu vou te falar, porque nós, quando entendermos a importância da presença de Deus em nossa vida, nós vamos descobrir que nada, nada, nada é melhor que a presença de Deus. Nada é melhor do que sentir, nada é melhor do que tocar, nada é melhor do que ouvir o Senhor, nada é melhor do que a presença dele. Não tem nada na nossa vida melhor do que ele. A gente olha para aquele povo que tinha tudo. Deus tinha um desejo. Deus quis. E Deus quer, Deus, como eu falei no início, Deus não mudou a vontade dele. Deus quer um povo para si. Mas é um povo que não vai querer o que ele faz, mas que vai querer quem ele é. E eu pergunto essa noite, quem aqui vai aprender, quem quer tomar uma decisão nessa noite, falar, Senhor, eu não quero mais o que o Senhor faz, eu quero o que o Senhor é. Quem o Senhor é muito maior do que o Senhor faz. Quem o Senhor é, nos completa em tudo. É por isso que nós devemos buscar isso. Então, o primeiro nível de pessoas, aquelas pessoas que viviam fora, que não entendiam, que não podiam também entrar, mas agora nós podemos entrar. Aquele modelo tabernáculo também serve para nós hoje. Aquele modelo também é para nós hoje, porque hoje, em Cristo Jesus, em Hebreus 10, você vai ver que em Hebreus 8, 1, e depois em Hebreus 10, ele ratifica dizendo que Jesus entrou no tabernáculo celestial, para abrir caminho para mim e para você. O próprio Jesus veio como homem, para se sacrificar, para se dar em sacrifício, para que eu e você pudéssemos ter acesso à presença de Deus. E o interessante é que nós podemos, nessa geração, nesses dias, ser igualzinho ao povo que vivia no arraial. Correndo atrás das coisas, correndo atrás de milagre, correndo atrás de bênçãos. É ruim isso? Não. O problema é quando é só isso. Aquele povo era muito mais parecido com a geração de Jacó. Sabe como era a geração de Jacó? Sabe como era Jacó? Me dá minha bênção. Eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Me dá minha bênção. Me dá minha bênção. Ô Jesus, manda um anjo, manda um anjo. Nós estamos correndo atrás de anjo. Alguns estão esperando um anjo vir. Alguns estão correndo atrás de bênção. Querido, quanto mais a gente perde tempo na nossa vida correndo atrás das coisas, menos tempo nós vamos dar para quem merece todo o tempo. Por isso que nessa noite nós temos que olhar para o nosso coração, para nós não sermos como aquele povo. Presta atenção, por isso que aquele povo perdeu a presença. Chega um momento da história que o povo perde a presença. Saul estava mais preocupado com ele mesmo do que com a presença de Deus. Perdeu a arca. E será que nesses dias nós estamos correndo atrás do quê? Podemos perder a presença de Deus, a coisa mais preciosa da nossa vida, porque nós estamos preocupados com a nossa posição, com a nossa imagem, nós estamos preocupados com as nossas coisas, preocupados com a nossa casa, com a nossa família, com o dinheiro, com a crise. Ah! Muitas vezes nós somos assim. Invertemos as prioridades. Nós estamos gastando mais tempo no arraial do que no santíssimo lugar. Nós estamos toda hora lá no arraial. Cadê? Onde que nós temos que fazer? Vamos lá, vamos buscar. Sabe o que aquele povo tinha que fazer? Correr atrás das coisas e vinha trazer oferta para Deus. Ia correr atrás das coisas e vinha trazer uma oferta para Deus. Sacrifício. Vamos resolver o problema de pecado. Pecado, 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 pecado. Vamos lá, um altar, vamos fazer. Mata mais um cordeiro. E às vezes nós vivemos assim. Alguns ainda vivem resolvendo o problema de pecado. O problema do pecado já foi resolvido. Nossa maior prioridade é hoje, Deus, não deixa eu fora do lugar que o Senhor preparou para mim, a tua presença. Não deixa eu ficar olhando para onde eu não devo olhar. Não deixa eu gastar meus dias aonde eu não devo gastar. Não deixa passar o meu tempo. Jesus disse em Mateus 12, que por causa do aumento da iniquidade, muitos vão esfriar no amor. E a gente tem visto, infelizmente, uma geração de homens cada vez mais gelados espiritualmente. Homens e mulheres cada vez mais frias. Vamos orar? Estou aqui, ó Senhor, toca eu. Ó, se for da tua vontade, faz um xerebedé aqui. Eu vou dizer uma coisa que eu aprendi ouvindo, estudando essa palavra. No arraial, nosso amor pode esfriar. No arraial, nosso amor pode amar outras coisas. No arraial, nós podemos amar outros deuses na terra dos amorreus, lugar de herança, Canaã. Mas não olharam para Canaã. Josué teve que falar, até quando vocês vão ficar assim? Vocês querem servir os deuses antigos que seus pais serviram? Seus pais morreram no deserto porque amaram essas coisas. Agora vocês estão olhando para os deuses dos amorreus. Mas Josué, homem de Deus, queria a presença dele. Sabe onde Josué andou? Josué não andava no arraial, Josué andava junto com Moisés, e Moisés ensinou ele a andar na presença de Deus. Sabe o que ele fala? Eu e minha casa, nós vamos servir a Deus. Acabou. A prioridade dele é servir a Deus, na casa de Deus, servir com amor, com a presença de Deus. Esse era um nível de homem. Tinha um outro nível. Nós já ouvimos, já aprendemos sobre isso, que era o átrio. No átrio tinha duas coisas para fazer. No átrio nós fazíamos sacrifícios, os sacerdotes faziam sacrifícios, estavam preocupados em servir ao povo. O povo, o sacerdote ali, não podia entrar qualquer pessoa, só sacerdotes podiam entrar. No átrio tinha a tribo de Levi, os sacerdotes filhos de Arão, que podiam entrar no santo lugar. Mas no átrio ali tinha os levitas, e eles tinham uma função. Eles tinham, primeiro, ministrar a Deus. O primeiro papel do sacerdote é ministrar a Deus. O segundo, transmitir as leis para o povo. E o terceiro era discernir a vontade de Deus. Esse era o papel dos sacerdotes. O problema é que a gente pensa que naquela época os sacerdotes, eles faziam sacrifício, e a gente pode ser que nem aquelas pessoas. O que significa para os dias de hoje só ficar no átrio? Gente está preocupado só em servir, 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 servir. Outro dia chegou um líder para mim e falou assim, pastor, estou pensando em levantar tal pessoa. Eu falei assim, me fala dele. Ah, ele serve como ninguém. Eu falei, e o relacionamento com Deus? É, eu ainda não vi. E a gente pensa, porque que serve, serve e serve, o que a gente pensa que fazer coisas é o que vai agradar a Deus. Tem pessoas que colocam como prioridades, ou eles colocam como estilo de vida, é pastor, mas ó, eu amo servir a Deus. A questão não é o servir, porque não fazer as coisas não é isso que Deus pede. O que Deus quer não é fazer sacrifício. Deus quer a nosso coração na presença dEle. Deus nos quer na presença dEle. Deus não te chamou para viver fazendo sacrifício. Deus não te chamou para ficar gastando tempo. Não, sabe o que é, pastor? Eu cuido do meu povo, eu cuido da minha pova, eu cuido de todo mundo, e eu amo todo mundo, e eu conto com a minha vida, estou aí para o que der e vier. Mas o problema é que Deus não está no átrio. Deus não se manifesta no átrio. Nós estamos servindo a Deus no átrio, no lugar mais externo, achando que estamos arrebentando. Só tem um problema. Quem devia estar, não está. E hoje, não é mais pelo fazer. Nós somos o sacrifício. Nossa vida em santidade, nós somos o sacrifício vivo. Que é o nosso culto racional, apresentar os nossos corpos santos. Quer ser um sacrifício vivo? Não é fazer, fazer, fazer. É ser diante dEle, na presença dEle. Buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Ele não diz assim, ó, buscar, fazer coisa. Ele não diz buscar, conquistar coisas. Ele diz buscar a pessoa. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Fala para o teu irmão, como tem sido sua busca ao Senhor nesses dias? Nós precisamos aprender a buscar o Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Estava conversando com o Lucatelli esses dias. Deus está levantando o primeiro mandamento. Nós vamos amar a Deus de todo o nosso coração. Não é amar as coisas, é amar a pessoa dEle, acima de tudo. Ele é a nossa prioridade, Ele é o nosso Senhor. Nós vamos amar Ele de todo o coração. Nós vamos amar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. A gente esquece desse. Esse é o maior mandamento. Quando o doutor da lei pergunta qual é o maior mandamento, ele fala, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não diz é fazer o seu melhor, ele não diz é sacrifício, ele não diz é o seu esforço natural, mas é amar. E sabe como eu amo? Quando eu conheço, quando eu estou junto, quando eu me relaciono, quando eu sou filho, quando eu sou amigo, quando eu tenho prazer nele. Se eu fizer uma pergunta aqui, quem ama o Obama aqui? A gente conhece, mas não andamos junto. Para nós amarmos, temos que andar junto. Para nós amarmos, nós temos que passar tempo junto. No átrio, não se passa tempo junto. Fala assim para o teu irmão, o átrio não é o teu lugar. Fala, sai logo do átrio. Mas pastor, por que muita gente gosta do átrio? É porque no átrio ainda fica visível o serviço. Já parou para pensar nisso? Quando alguém olhava para o átrio, toda Israel podia ver o trabalho do átrio. Tem gente que gosta do átrio, servindo o povo. Vem cá, ô paizão, filhão, vem cá, te sirvo, conta com a minha vida, ó, vamos junto, vamos orar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Glamour, status. Servo, olha aqui, nunca vi ninguém servir dessa forma. Que espetáculo de servo, de liderança. Só que os melhores líderes não estão no átrio, estão aonde ninguém vê, aonde o olho humano não consegue enxergar. No átrio, ainda as pessoas podem te ver. Às vezes eu olho, vejo tanta gente preocupada com a sua imagem, preocupado consigo mesmo, preocupado com o que vão pensar. Por quê? Porque está no átrio. Sai do átrio. Tem um lugar melhor para você. Tem um lugar preparado para você. Deus já preparou para a tua vida um lugar. Tem um terceiro nível. que era o nível dos sacerdotes. E aqui deixa eu falar algo para você. Todos nós somos sacerdotes. Interessante que em Deuteronômio 19, Deus falou, eu vou fazer uma nação sacerdotal. Mas quando ele estabelece o povo, ele não chamou toda a nação. Ele chamou só a tribo de Levi. O que Deus está estabelecendo lá no Sinai tem a ver comigo e com você. A palavra de Deus em Êxodo 19 é, eu vou fazer para mim uma nação de sacerdotes. A nação, Levi não era uma nação inteira. Mas Deus não estava falando para Moisés daquele povo. Deus estava falando de mim e de você, uma geração de sacerdotes. Apocalipse 1:6, ele nos fez reis e sacerdotes. Fala para o teu irmão, você é sacerdote do Senhor. Faça a sua prioridade. É ministrar a Deus. Não é fazer sacrifício. Fala, não precisa mais fazer sacrifício. Jesus já fez, fala, Jesus já fez por você. A sua prioridade é entrar na santo, no santíssimo lugar. Amém, queridos? Quantos querem ser os sacerdotes do santíssimo lugar? Jesus já está lá. Vou ter uma boa notícia para você. Vou ler o texto que fala isso. Jesus já está no santíssimo lugar te esperando. Eu e você. Eu e você. Ele já está lá nos esperando. Aí vem o terceiro lugar, que é o santo lugar. Sabe, nós podemos encontrar nesse lugar ali, um lugar de nível de relacionamento, fala da nossa vida com Deus. No santo lugar, quando a gente entrava, quando o sacerdote entrava no santo lugar, algumas coisas eram importantes ali, e vitais para a nossa vida. Porque quando a gente entrava, quem olhava para a esquerda via o candelabro. Na frente do candelabro havia a mesa da preposição, com os pães da preposição, e na frente do altar havia o altar de incenso. E o interessante é que ali era a prioridade dos sacerdotes no fazer. Ali era a prioridade, o sacerdote primeiro tinha que ministrar a Deus no santo lugar, para depois ministrar o povo. Nós estamos invertendo a ordem no sacerdócio. Tem muita gente mais preocupada em servir o povo do que servir a Deus. E é o contrário, primeiro você serve a Deus, primeiro você ministra a Deus. Porque quando você ministra a Deus, você recebe dele, e aí você pode ministrar para o povo. Sabe qual era a prioridade? O sacerdote não podia deixar o fogo apagar. O sacerdote tinha que manter o fogo aceso do candelabro. Era a responsabilidade do trabalho dele. Sabe o que simboliza o candelabro? A junção de Jesus com o homem. E coberto com os sete Espíritos de Deus. E ele, os sacerdotes, tinham que manter o fogo aceso. Hoje nós estamos olhando para qualquer coisa, mas minha pergunta é, pergunta assim para o teu irmão. O fogo está aceso? Esse aí está dormindo, pergunta para o outro, o fogo está aceso? Ah, tem que acender? Tem! É nossa responsabilidade. O santo lugar é um nível maravilhoso, é um nível de relacionamento com Deus, aonde nós buscamos o Espírito Santo, aonde nós somos guiados por Ele, aonde nós temos revelação do Espírito Santo, aonde Ele se manifesta em nós. Ele revela a mesa da preposição, que fala da comunhão, e nessa mesa tinha os doze pães que simbolizavam as doze tribos, mas também falavam do pão da vida, que é Jesus, aonde nós temos um lugar preparado para nós nos relacionarmos com Cristo. No santo lugar, há comunhão com o Espírito, há comunhão com Jesus, na revelação dEle, a nossa adoração, o altar de incenso, que fala de adoração e fala de oração. O interessante é que o grupo que entra no santo lugar é muito pequeno, era só os filhos de Arão. Parece que fala, meu Deus, Deus fez o tabernáculo, mas a maioria fica fora. Uma parte maior fica no átrio, uma minoria fica no santo lugar. Não parece contraditório o desejo de Deus? É, não é contraditório, porque isso está apontando que hoje Deus já inverteu a ordem, Deus quer a maioria no santíssimo lugar. O problema é que nós precisamos nos mover. Nós precisamos sair da nossa posição, nós temos que olhar o modelo que foi no passado e assumir a nossa nova posição em Cristo Jesus. Eu e você fomos chamados para adentrar na presença de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Esse era o motivo do tabernáculo, Deus habitando em nós para se mover através de nós. Nós somos chamados para isso. No santo lugar, ainda é um nível onde nós fazemos. No santo lugar é nós que corremos atrás para manter a chama acesa. No santo lugar é nós que corremos atrás da revelação de Jesus na palavra. No santo lugar é nós que oramos ainda diante do altar de incenso. E nós devemos fazer isso, é o nosso papel. E muitas vezes nós ficamos felizes porque nós podemos orar, nós podemos manter o fogo aceso. E como é bom ter o fogo aceso, como é bom alimentar da palavra que é Jesus, como é bom ter a nossa oração livre diante do Senhor. E muitas vezes nós ficamos felizes porque agora a gente acha que fazendo essas coisas, nós estamos no melhor lugar. E a gente pode chegar no santo lugar e ainda não experimentar o melhor. Fala para o teu irmão assim, o santo lugar não é o teu lugar. Fala para o teu irmão, sai do santo lugar, passa por ele, mas não fica nele. Existe um nível mais excelente que nós queremos orar daqui a pouco, o santíssimo lugar. Deixa eu explicar algo aqui para nós entendermos praticamente. Você não conhece a Deus no arraial, você não conhece a Deus no átrio, você não conhece a Deus no santo lugar. O único lugar que você pode conhecer a Deus, a pessoa dele, é no santíssimo lugar. Eu não estou falando de conhecimento, porque nós podemos ler a Bíblia e conhecer. Jó fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Existe um lugar que Deus quer se revelar e ser visto. Existe um lugar que Deus quer ser ouvido. Existe um lugar onde Deus quer te abraçar. Existe um lugar aonde ele te toca, ele não manda intermediário, ele fala direto. Sabe, antigamente, o sumo sacerdote, só o sumo sacerdote podia entrar, uma pessoa só podia entrar. Hoje, todos nós podemos entrar, Jesus produziu isso em nós. No santo lugar, nós vamos encontrar a arca da aliança, a arca do testemunho, que é o maior símbolo da presença de Deus. Queridos, eu quero falar algo para você, anota isso no teu coração. É impossível não experimentar Deus quando você busca quem Ele é. É impossível, vou repetir isso, é impossível você não experimentar Deus quando você busca quem Ele é. Quando você busca quem Ele é, os resultados da sua vida são totalmente diferentes. No arraial, como eu falei, no ato e no santo lugar, você só conhece o que ele faz. Quando você só se preocupa com aquilo que ele faz, você acaba não descobrindo quem Deus é. Quando você corre atrás daquilo que ele pode fazer por você, ou aquilo que ele pode dar, você perde o melhor, porque você não acaba não conhecendo quem ele é. Davi era um homem que conheceu quem Deus era. Você quer ver o resultado de um homem que era um homem segundo o coração de Deus? Foi Davi. Davi, ele estava preocupado com uma coisa só, a presença de Deus. Davi, quando virou rei, ele não preocupou com o palácio, ele não preocupou com nada. Ele só queria uma coisa, a presença de Deus na vida dele. A presença de Deus era tão importante que depois que ele traz a arca para Jerusalém, sabe o que ele faz? O tabernáculo de Davi. No tabernáculo de Davi não tinha bacia de bronze. No tabernáculo de Davi não tinha o altar do holocausto. No tabernáculo de Davi não tinha candelabro. No tabernáculo de Davi não tinha mesa da preposição, não tinha o altar de incenso. Sabe o que tinha no tabernáculo de Davi? A arca da aliança, lugar da presença de Deus. O melhor lugar do mundo era o que o Davi queria. Uma coisa só eu quero. A presença. Contar um segredinho para você. Davi foi o único homem que conquistou a plenitude de Canaã. Davi foi o único homem que conquistou toda a terra. Até Davi havia lutas, havia inimigos, havia terras para conquistar. Entra Davi. Davi queria a presença de Deus. Davi conquista toda a Canaã. Quando Salomão, seu filho, toma o trono, não tinha com quem mais brigar. Tudo era de Davi, Davi já tinha conquistado toda a terra. Mas por que Davi conquistou tudo? Porque ele só queria uma coisa, a presença, a presença. O que você tem que conquistar nesses dias? O que você tem buscado conquistar nesses dias? Deixa eu contar algo para você. Sabe o que tinha no Santíssimo Lugar? A Arca da Aliança. E é o único lugar, a Arca da Aliança é o único lugar que tinha coisas que o homem não fez. As tábuas da lei foi Deus que fez. A vara de Arão foi Deus que floresceu. E o maná foi Deus que enviou. Se eu quero dizer para você, na presença de Deus, tem coisas que só Deus vai fazer para você. E você vai conquistar todas as coisas nele. Deus tem preparado esse lugar para você. Você não precisa fazer, fazer, fazer. O teu objetivo não é fazer. Querido, eu não sei como você está gastando os teus dias, eu não sei o que você está vivendo. Mas existe um lugar que Ele faz. Ele está te esperando. Ele está nos esperando. Você consegue imaginar Deus esperando você para Ele? Ele tem desejo por você. Eu quero terminar da mesma forma que eu comecei. Ele tem desejo por você. Ele te espera todos os dias. Ele não está preocupado com outras coisas. Ele só quer você. Ele só te deseja. Ele quer suprir você. Ele não quer fazer coisas. Ele só quer te envolver nele. Davi, Salmo 27 diz, uma coisa peço e a buscarei, que eu possa habitar, viver. Não é passear, não é visitar, não é ir de domingo, não é numa quinta-feira, não é num sábado. Davi não estava preocupado em cumprir cronogramas ou agendas humanas. Davi estava preocupado, uma coisa só eu peço e vou buscar, eu vou buscar. Eu quero ficar, quero morar na tua casa. Todos, abra lá em Salmo 27. Vamos entender, porque não acaba só aí. 27:4. Wagninho, please. Salmo 27:4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas ele diz para quê? Sabe o que ele quer a presença? Para contemplar a sua formosura e inquirir no seu templo. Deus quer revelar a formosura dele para nós. Você que está anotando, anote só o texto, Hebreus 10. No verso 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Sabe o que me chamou nesse texto do autor? Precisa ser ousado para entrar, precisa ter ousadia. Sabe, queridos, eu conheço, existe um nível de pessoas, ou um tipo de pessoas que pensa assim: bom, eu quero a presença de Deus, Deus vem, Deus, estou aqui, me toca, Deus, faz alguma coisa, eu quero a tua presença. Mas ele fala que nós temos que entrar com ousadia. Deus não vai vir pegar você pela mão, Deus está esperando você lá dentro, no santo lugar, no santíssimo lugar. Quem quer ter ousadia nessa noite para entrar na presença de Deus? Quero te convidar a ficar em pé nesse instante. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura pela palavra. seus olhos fechados no seu lugar. Seus olhos fechados no seu lugar. Eu quero começar a orar por aquelas pessoas que hoje reconhecem que nem no tabernáculo estão querendo entrar, estão no arraial correndo atrás das coisas, correndo atrás de tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Às vezes eu me sinto assim também, trocando a presença de Deus por nada, trocando a presença de Deus por nada. Se você reconhece que seus dias têm sido no arraial e você quer mudar o teu lugar, Deus não vai até o arraial te puxar. Ele só está aumentando a voz lá de dentro. Vem, vem, vem. Só tem uma voz ecoando lá de dentro. Vem, eu te quero, vem. Se você nessa noite quer responder essa voz no seu coração, você pode sair do teu lugar e vir aqui na frente, porque é você o Senhor. É um caminho que tem que percorrer, eu entendo, é um caminho, mas começa o caminho saindo de um lugar, começa um caminho saindo da parte mais externa. Começa saindo de um ambiente onde a gente espera que Deus esteja fazendo as coisas, mas agora Deus não quer mais só fazer e mostrar o que Ele faz, mas Ele quer revelar, mas Ele quer falar, mas Ele quer te tocar, mas Ele quer te preencher, Ele quer te envolver, Ele quer te esconder nele nessa noite. Comece a orar no seu lugar e fala: Senhor, eu me sinto tão longe, eu estou me sentindo tão longe, eu quero ir para perto, eu quero ir para perto, eu quero ir para perto. Ele canta lá, vai aí, ele canta lá, vai. A porta não está fechada, a porta não está fechada. Caminho aberto, caminho livre. Vem, sabe o que tem que fazer? Deixa o arraial no arraial, deixa as coisas no arraial. Não tenta trazer o arraial para dentro, não. Não tenta trazer as coisas do arraial para dentro, não. Deixa lá fora. Porque tudo que Deus deu era do povo. Mas o que Deus queria era dar Ele mesmo. Deixa lá fora. É só você. Deus quer só você. O que Ele te deu lá fora, desculpa, é nada perto dEle. O que Ele te deu lá fora é pequenininho. O que você conquistou lá fora é nada. Tua presença, eu quero ir. Comece a clamar pela presença dEle na sua vida. Comece a clamar: Senhor, talvez para começar nós devemos tomar posse do sangue de Jesus e falar: Deus, me perdoa, porque amei mais as minhas coisas do que o Senhor. Comece a se arrependendo diante dEle. Senhor, eu não quero mais amar minhas coisas, eu não quero mais amar minha vida, eu não quero mais amar as coisas que o Senhor pode oferecer, eu não quero amar as coisas mais do que o Senhor, eu não quero amar a sua obra mais do que o Senhor, eu não quero amar os seus presentes mais do que o Senhor, eu não quero amar os seus milagres mais do que o Senhor, eu quero aprender a amar o Senhor.